Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer algo para vocês que quando nós fazemos um compromisso com Deus, quando ligamos aqui na terra, Jesus disse que quando duas pessoas, ou três ou mais, não falou uma pessoa, ele falou duas ou três ou mais, mas o mínimo é duas. E a respeito de qualquer coisa que essas pessoas concordarem na terra, o que elas ligarem na terra será ligado no céu. E seja qual for o propósito, meu amigo e minha amiga, que vocês ligam na terra, está ligado no céu. E uma vez você assumindo um compromisso com Deus, como o Senhor Jesus assumiu ser batizado nas águas, assumiu deixar o seu conforto, o seu lar, o seu reino, para fazer a vontade do seu Pai, né? Ele disse em suas palavras que ele não veio fazer a sua própria vontade, e sim a vontade do Pai que lhe enviou. Pois bem, quando, a partir do momento, Deus ele tem uma visão, tem seus objetivos, e ele delega ao seu filho a sua responsabilidade de cumprir o seu papel como exemplo, para a sua palavra se tornar realmente notória, quer dizer, a promessa que o pai faz para os seus filhos, e quando os seus filhos, menos um filho, que está equivocado, não foi enviado para a missão ainda, mas os outros que foram criados, foram envolvidos na missão e falharam, aí Deus pega aquele filho que não falhou, que conhece a vontade do Pai, mas que para que as coisas aconteçam, o filho tem que demonstrar o primeiro exemplo, que são o quê? A responsabilidade, a fidelidade, a lealdade em cumprir a vontade do Pai. Então, quando Jesus chegou aqui, logo se deparou com João Batista e veio aprendendo todas as coisas, todos os ensinamentos, e quando estava apto, ele se aproximou do Rio Jordão, onde estava sendo realizado ali o batismo nas águas. Ele logo, ao observar João Batista, ele disse: olha, que cumpra-se as escrituras, porque eu não vim fazer a minha vontade, mas que você deve cumprir a vontade do Pai e o papel que você está fazendo. Me batize também. E João falou assim: você sabe que eu apenas sou digno de cumprir meu papel, mas que o Senhor é príncipe, o Senhor não necessariamente poderia fazer isso. Mas ele disse: é verdade, eu não poderia fazer isso, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu deixei o reino lá e, como você sabe, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então, não é os meus pensamentos. Então, é os pensamentos dele e você sabe disso e está aí. Então, vamos lá. Então, Jesus foi mergulhado lá e quando se levantou das águas, aí surgiu uma voz dentro do coração dele, como surge na voz de todos que iniciam essa cerimônia, essa aliança, que é ligado na terra, né? É uma das cerimônias que é ligada na terra sobre o batismo nas águas. E logo Jesus é levado, como todas as pessoas, não se esqueçam disso, que quando se batiza nas águas, logo o Espírito de Deus leva automaticamente você para um deserto. Para quê? Para que você tenha a segurança e a certeza que esteja preparado e não desista, não olhe para trás, para não fazer como a estátua que virou sal, né, em Sodoma e Gomorra. Você não deve olhar para os lados, como ele disse para Josué, você deve ser forte, deve ser corajoso, não desanimar, não desistir. E quando se tem um propósito, o que acontece? Você tem que aprender, meu amigo e minha amiga, que quando você liga na Terra um propósito, você tem um relacionamento, você homem, você tem seu relacionamento, você mulher, você tem um relacionamento, e não tem lá aquelas coisas. Mas você quer ser forte, você sabe que o diabo está atuando sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida, e você quer uma resposta de Deus. E logo você, como Jesus Cristo, se batiza nas águas, ou se você não se batizou nas águas, mas você ligou, compromissou a sua vida, fez uma aliança com Deus. Jesus, o símbolo das águas, é como um batismo, é uma aliança. E logo o que aconteceu? Jesus foi lançado para o deserto, como todos é levado para o deserto. E o que você tem que fazer? Logo é natural que o diabo vai atacar, porque conforme as escrituras dizem, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo até o deserto e lá foi entregue nas mãos do diabo. E do começo ao fim ele foi tentado. Logo as perturbações começaram a açoitar a sua mente. Então logo no início as pessoas sentem o quê? A vontade de desistir. Aquele pensamento, eu não deveria ter entrado na igreja, não devia ter feito esse pacto, não devia ter me relacionado, me compromissado, feito esse compromisso com Deus. E logo eu estou vendo os problemas acontecendo, eu não quero problema, não quero confusão para a minha vida. Então o que acontece? As pessoas abandonam o barco. Jonas é um exemplo de confusão. Ele acabou criando, uma vez abandonando o compromisso com Deus, criando mais problemas para a vida dele. Quer dizer, você não cria problema para o reino dos céus, mas sim o problema do reino dos céus não é executado, porque é uma visão de Deus, é tratar de problemas, resolver esses problemas, e uma vez quando você é a pessoa que se compromete com Deus, entrega a sua vida a Deus, para que Deus use a sua vida, para que você possa andar com Deus, andar na fé, o que acontece? Você logo desiste no primeiro açoite. Jonas desistiu do primeiro impacto. E o que foi que aconteceu? Foi se esconder no porão de um barco, e o que acontece? Ali ele levou a oportunidade de que apostassem ali sobre um problema, a quem recairia realmente a culpa de um problema. E a sorte caiu em cima de Jonas, que na verdade isso não é sorte. É o que se chamavam, vamos lançar a sorte, na verdade o azar realmente era dele. E na verdade temeram em jogar Jonas no meio do mar. Por causa de quê? Então isso acontece, meu amigo, minha amiga. Muitas pessoas tentam se afastar dos problemas, têm medo de tomar decisões, quando na realidade, aquelas pessoas que têm medo de tomar decisões, de fazer o sacrifício certo, de fazer o sacrifício, que é a pessoa certa que deve fazer o sacrifício, como Jonas, era a pessoa que tinha que ser feito o sacrifício, se arrepender de todo o mal, e às vezes é como uma história irlandesa, um casal jovem, eles tinham problemas nos seus relacionamentos, respectivos relacionamentos, eram casais novo na fé, e numa reunião para casais, o pastor reuniu ali membros, né, um casal, cada um que, digamos, uma mulher que tinha um problema no seu relacionamento, um homem que tinha um problema no relacionamento, para que os dois unidos orassem um pelo relacionamento do outro. E durante 40 dias, os dois iam numa só fé caminhar, nesse vale tentador de 40 dias. E nesse momento, na Irlanda, eles começaram a orar. Nos primeiros dias, o curso dessa jornada ia tudo bem. E quando o propósito geralmente é arquitetado, isso já vem de longa data, esse propósito vem sendo realizado, então é natural que o diabo ele atue para querer impedir que o propósito dê continuidade. O diabo vai agir, vai se manifestar na pessoa justamente a qual eles estão orando, estão intercedendo. Então o diabo vai querer impedir, usando essas pessoas, qual o casal está orando, para impedir realmente daquele casal, impedir de eles orarem pela sua família e abandonarem o compromisso, o deserto ao qual foram levados pelo Espírito Santo, que na verdade tinha que terminar os 40 dias. e terminar sem ceder a tentações, o diabo usando a palavra de Deus, conforme também Jesus ensina e se dá o exemplo, como usar a palavra de Deus para refutar, para debater contra o diabo. Então se vence o mal com o bem. Então, meu amigo, minha amiga, não desiste do compromisso que você fez com Deus, porque Deus não tolera covarde, tímido, medrosos. Deus, ele não está dizendo nenhuma palavra para você que te machuque, que te magoe. Ele está dizendo para você que você não deve ser covarde, não deve se acovardar, você homem, você mulher. Você não deve desistir de um propósito. Então, quando Jesus disse que quando duas pessoas ligar na terra, será ligado no céu, e quando desliga na terra um compromisso, um trabalhador, dois trabalhadores estão ali juntos trabalhando para, em prol do reino dos céus, para que sirvam e que eles devem servir de exemplo para outros casais de relacionamentos conturbados, perturbados, que Deus quer manifestar uma luz através de cada um corpo, de cada uma vida, de cada uma personalidade, para que seus lares possam ser realmente, em vez de trevas, luz. Quando ele disse, quando tudo era vazio, tudo era sem forma, quando tudo havia escuridão, ele disse, haja luz e houve luz, e assim para que todo aquele que nele crê também diga as mesmas palavras, haja luz. Então não existe um outro caminho, existe somente um caminho e é apertado. A vontade é de desistir. E se você, minha amiga, está desistindo agora, você, meu amigo, está desistindo agora, não desista. Então Deus, ele está dizendo para você, não deve desistir, vocês não devem quebrar o protocolo, vocês não devem quebrar o compromisso que vocês fizeram com Deus. Isso é a vontade do diabo, querer que vocês desistam. Mas Deus está dizendo para você, não desistir, seguir em frente. E passar por essa porta estreita, por esse caminho apertado. Perseverar, a coroa, a perseverança, aquele que vencer, ele disse, esse receberá a coroa da vida. Então, ao vencedor, esse herderá a coroa da vida. Então, se você quer uma resposta de Deus, você quer receber essa coroa da vida, essa resposta que te dá vida, o qual você não está vendo vida na sua família, no seu lar, então não quebre. Se você fez um compromisso com alguém, se você assumiu um compromisso com Deus, Deus não tolera que alguém faça um compromisso com Ele e se desligue, porque Deus não tolera tímidos nem medrosos, porque você estará mentindo para si mesmo, se acovardando, mostrando que você é incapaz, que o diabo é capaz de te enfrentar, que você tem medo das suas ações e que o diabo ele é poderoso e na verdade Deus é um fracasso. Então você está demonstrando, envergonhando a Deus, está envergonhando a si mesmo e dando poder às ações do inferno que está atuando no seu relacionamento, nos cônjuges que vocês estão morando. Então não quebre o protocolo com Deus, se revolte contra isso e diga agora, se arrependa, peça, se humilhe diante da mão poderosa de Deus e diga que você não vai desistir, que você se arrepende do que você disse, que você não vai desistir, que você vai lutar, que Deus é maior do que o diabo e não o diabo que é maior que Deus. Então, porque o diabo queria ser maior do que Deus, no princípio, queria sentar no seu trono, mas ele foi expulso com seus demônios. Então, não tolere que isso aconteça na sua vida. Não aconteça com você, mulher, com você, homem, porque o diabo, ele é astuto, ele veio para roubar, matar e destruir. Não faça isso. Fique com Deus, aquele abraço, que vocês entendam e que não me leve a mal, mas que também não interprete mal a palavra de Deus. Essa aqui é uma palavra de reflexão. Reflitam. Sejam abençoados.